Muito bem, lá vamos nós para mais uma Stella Playbook. Que a gente ia começar, eu não sei, eu não comentei isso aqui, Edson, mas eu ia colocar aqui em homenagem ao nosso convidado, eu ia colocar o hino do Palmeiras, mas aí o Zoom travou.
Você sabe que eu transmiti pensamento pro Zoom como bom corintiano e disse, por favor, não.
Ah, é, porque ia ficar pra posteridade.
Acho que eu tô entre rivais, então, hein? Não é só o Zoom que é o meu rival.
Eu vou gravar a tela, eu vou publicar isso no LinkedIn, é um fato. O Zoom recusou.
Mas, ô, Chalfon, você não fez a pergunta se o Palmeiras tem Mundial, né?
O próprio Zoom pergunta, né? A hora que você coloca lá, compartilhar áudio, ele falou, mas você tem certeza? O Palmeiras tem Mundial?
É o Mundial mais falado do mundo, cara, porque todo mundo faz essa pergunta, ninguém lembra dos outros Mundiais.
Boa, bom, Ralf Manzoni, o Júnior. Muito obrigado pela tua presença, cara. Hoje acho que tem bastante coisa aqui para a gente explorar. É, acho que não só teu papel como jornalista, né, dentro do ecossistema de tecnologia já há tanto tempo, mas acho que também o teu lado empreendedor, né? Afinal, acho que o que vocês estão construindo aí no NeoFeed, óbvio, a gente é fã, mas acho que também deve ser o sonho de muito garoto e muita redação, né? Então, queremos tentar cobrir todos os temas. Então, cara, logo de cara assim, queria que você começasse contando um pouquinho, né, quem é o Ralf e como surgiu o NeoFeed, né?
Chalfon Rigonati, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Vocês sabem que eu sou fã do Stella Playbook. Quando o NeoFeed foi criado, eu tive a ideia, a gente foi fazer um programa que chama até hoje Café com o Investidor, e uma das minhas inspirações, eu já falei isso para vocês, foi o Stella Playbook. Tanto que eu roubo, assim, algumas perguntinhas finais para fazer para os meus convidados aqui no Café com o Investidor. E eu vou mudando. Às vezes tem algumas, às vezes tem outras, e assim vai.
O Stella Playbook é domínio público, fica frio.
Tá certo, então.
É de todos.
Mas eu avisei que eu ia usar essas perguntinhas. Mas eu sou jornalista, como você falou. Sou formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Não vou falar quanto tempo, porque aí eu vou entregar o tempo que eu estou aí no mercado. Embora eu tenha eu estou há muito tempo aí na estrada de jornalismo. E antes de me formar, eu comecei a trabalhar dentro do que é chamado de mídia especializada. Então, assim, ainda estudante de jornalismo, eu fui trabalhar com o Etevaldo Siqueira, que eu imagino que vocês conheçam. Foi um dos primeiros profissionais aí do jornalismo a trabalhar com tecnologia e principalmente telecomunicações lá na finada Revista Nacional de Telecomunicações. Depois disso, eu passei um período bastante longo na IDG, uma multinacional americana especializada em publicações de tecnologia. Ela tinha o Computer World, PC World, Mac World, IDGenal, foi o primeiro site de notícias e tecnologia do Brasil, foi o IDGenal. Fiquei longos 15 anos lá, onde fiz de tudo um pouco. Inclusive, uma publicação teve uma vida muito curta, mas marcou muito esse mercado de internet. Não sei se vocês vão se lembrar. Não sei se vocês lembram da The Industry Standard.
Nossa Senhora!
Claro! Bíblia!
Exatamente! Era conhecida como a Bíblia da nova economia. E não era Bíblia porque queria ensinar, queria profetizar em cima desse novo mercado. Era uma Bíblia porque ela era uma revista semanal, isso lá nos Estados Unidos, né? A versão brasileira que eu editei era bem menor, ela tinha 500 páginas por semana, sendo que metade dessas páginas eram de anúncios. Para vocês terem uma ideia, de Industry Standard, nos anos 2000, que é aquele auge das empresas de internet, foi a revista com a maior quantidade de páginas de publicidade dos Estados Unidos. Superou a Time, superou a Business Week, superou todo mundo. Só que chegou 2001, a bolha explodiu e a revista faliu. E simplesmente desapareceu do mercado. Então foi uma das coisas assim, que eu me orgulho muito de ter feito aqui no Brasil, que era a versão brasileira da The Industry Standard, que cobria essa nova economia, esse mercado inicial ali de internet. Saí do IDG e passei também um período bastante longo na Editora 3, onde fui para a Isto é Dinheiro, fiquei na Isto é Dinheiro cuidando primeiro da parte de tecnologia e do site, depois eu fiz uma transição para a parte de negócios. Resumindo bastante, quando eu deixei a Isto é Dinheiro, em 2018, eu era o redator-chefe, o Carlos Sambrana, que é meu sócio aqui no Neo Filho, era o diretor de redação da Isto é Dinheiro. A gente saiu da Isto é Dinheiro em 2018, já pensando em fazer alguma coisa, em empreender nessa área digital e nessa área de negócios. Evidentemente, a gente não sabia o que a gente queria fazer, o que seria o Neo Feed naquele momento. A gente saiu, pegou um sabático de 7 dias, depois desses 7 dias a gente sentou e começou a conversar, e assim, em 1 mês, 2 meses, a gente desenhou o que ia ser o Neo Feed. O Neo Feed surgiu em junho de 2019, então já são longos 5 anos, e aquilo que a gente pensou lá do começo tem se mantido até hoje, de ser uma plataforma de negócios que ia produzir conteúdo exclusivo e conteúdo de qualidade. Qual que era o nosso diagnóstico lá atrás? A gente vinha de redações tradicionais. As empresas de mídia tradicional estavam com um grande problema para fazer a transição do modelo tradicional deles para o modelo digital. E quando a gente olhava para o que estava sendo feito digital, ela era muito baseada no modelo em que você tinha anúncios, os banners espalhados para todos os lados, do que é conhecido como publicidade programática. E para você ganhar dinheiro, você precisa de audiência. E o que você faz para ganhar audiência? Você apela, você vai para notícias sensacionalistas, você produz uma quantidade gigantesca de conteúdo, e muitas vezes esses conteúdos não tem quase qualidade nenhuma. Então, quanto mais audiência, mais clique nos banners, mais clique no banner, mais dinheiro. Só que, puta, é centavinho que se paga nessa publicidade programática. Fora que com a crise, as redações estavam ficando cada vez menores e com pessoas com pouca experiência. E isso tinha um preço na qualidade. Somava-se a isso que qualquer projeto digital ninguém queria fazer o mais do mesmo. E o mais do mesmo, a gente sabia o que ia acontecer, e a gente está vendo o que aconteceu com muitas publicações, principalmente as revistas, que foram, praticamente sumiram do mapa aí nos últimos anos. Então a gente pensou em criar essa plataforma, o Neo Feed, uma plataforma de negócios que no começo tinha uma pegada de inovação, que tivesse um conteúdo que fosse exclusivo e que fosse um conteúdo de alta qualidade. Nesses 5 anos, a gente tem tentado todo dia fazer isso. Óbvio que começamos eu, Sambrana, mais 2 pessoas, hoje temos uma estrutura muito maior, e o nosso desafio é como nessa estrutura que está crescendo, manter a mesma qualidade que a gente tinha lá dos primeiros dias. Nesse meio tempo, só para acrescentar e terminar essa primeira parte, a gente lançou uma outra publicação, que é o AgFeed, que é voltada para o agro. É uma publicação que, para resumir, seria o Neo Feed do agro. Essa publicação, ela quer cobrir o agronegócio brasileiro, que é o principal negócio do Brasil, como negócio. Porque as publicações que existem hoje são publicações que voltam muito da porteira para dentro. A gente quer cobrir da porteira para fora, contando essas histórias dos empreendedores do agro também.
Animal. E pegando carona nisso, então, que modelo de negócio sustenta essa independência e essa qualidade jornalística?
O modelo que a gente pensou desde o começo foi um modelo, primeiro assim, aberto. A gente conversou, a gente olhou muito o que estava sendo feito lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente olhou TechCrunch, a gente olhou Business Insider, a gente olhou o Axios, a gente olhou os sites tradicionais como The Wall Street Journal, New York Times, Financial Times, que são referência. E o que a gente pensou desde o começo, falou assim, pô, não faz sentido para alguém que está começando agora fechar conteúdo. Se eu vou fechar conteúdo, ninguém vai me conhecer. Ninguém vai acessar o Neo Feed e eu não vou conseguir crescer a minha audiência. Então a gente começou desde o começo, e essa é uma discussão que a gente não tem ainda, tá? De fechar conteúdo, como um conteúdo aberto. O modelo é baseado em publicidade. A gente tem um modelo com banners, tem modelos de branded content, tem modelos de patrocínios de newsletter. O que a gente fez é construir ao longo desse tempo uma audiência altamente qualificada de interesse para os anunciantes. E ao contrário daquilo que eu falei, que era uma coisa que muito nos incomodava enquanto a gente estava em outras redações, assim, quando você entra no Neo Feed, você não vê publicidade sendo espalhada para tudo quanto é lado. Assim, é uma publicidade bem restrita, mas que valoriza os parceiros comerciais que estão conosco. Ou seja, você não vai ver uma quantidade gigantesca de parceiros comerciais e só vão estar conosco os parceiros comerciais que fazem sentido para o público que a gente quer atingir. Então, assim, a gente pode até receber ofertas, já recebemos, de publicidades de empresas que não têm a ver com o nosso público, a gente recusa. Então, o segredo da independência, o Edson, é você ter um cardápio grande de parceiros comerciais e não está concentrado na mão de apenas poucos parceiros comerciais. E acho que ao longo desses 5 anos a gente conseguiu construir esse cardápio. A gente já tem assim, mais de 100 empresas que estiveram conosco comercialmente nesses 5 anos. E boa parte dessas empresas são empresas recorrentes, que não faz uma coisa e depois vão embora. Então, isso permite que você tenha uma receita comercial e que te garanta a independência. Porque acho que é uma coisa que é importante falar, né? A gente fala muito dessa discussão entre Estado e igreja, e que essas coisas não devem se misturar, e não devem se misturar mesmo as coisas entre Estado e igreja. Mas, assim, a gente tem que ter em mente que isso é um negócio. Assim, não adianta eu ter o melhor conteúdo do mundo se ele não for viável comercialmente. E vice-versa. Eu posso ter alguma coisa que é viável comercialmente, mas se for uma porcaria, isso não vai perdurar e não vai durar por muito tempo. Então, a gente precisa saber equilibrar essas duas coisas. E o mais difícil de se construir, principalmente numa publicação editorial e jornalística, é você construir uma reputação e uma credibilidade. Porque, assim, como você constrói do zero essa reputação e principalmente essa credibilidade? Isso é um trabalho de consistência e constância que nunca acaba. Para perder isso, puxa, é a coisa mais fácil do mundo. Um deslize, tudo isso vai embora rapidamente. Então, as duas coisas são importantes e é preciso se equilibrar muito em cima disso.
E, Ralf, nesse sentido, o que é notícia? O que te chama a atenção? Você deve chegar todo dia aí 5 milhões de releases do planeta Terra inteiro. Vamos decupar esse negócio, né? Então, primeiro assim, o que é notícia para você?
Notícia é aquilo que vocês não querem que sejam publicados.
Buemba, buemba.
Não tem como que é aquela frase do Milô lá, assim, que... Eu não vou me lembrar que notícia é tudo aquilo que, não quer, que você não quer que seja publicado, o resto é um armazém de secos e molhados, cara. Alguma coisa assim nessa linha. Assim, notícia não é só isso, mas é também isso, porque na batalha de você conseguir coisas exclusivas, você busca as histórias assim que as pessoas não querem que sejam reveladas. Mas vamos pensar assim, vou falar aqui a notícia na perspectiva do Neofeed, evidentemente. A gente é um site de negócios. Como site de negócios, a gente tem 2 públicos nas quais são muito importantes para a gente. Um são as empresas abertas. Outras são as empresas privadas financiadas por fundos, venture capital, private equity, whatever. Então, esses 2 universos de empresas são o universo que a gente cobre. E o que é notícia? Notícia não é que a empresa cresceu. A notícia não é o que a empresa está bombando. Então, assim, no universo de startups, o que é notícia para nós são 2 coisas bastante claras. É o aporte e é o M&A. Ou um write-off, que aí é a notícia negativa. No universo de empresas abertas, você tem um universo, um leque maior de opções para falar das empresas. Você tem as capitalizações, você tem as estratégias, você tem as entradas em novos mercados, você tem os balanços, os resultados, você tem o comportamento das ações, você tem várias coisas que podem ser notícia. Mas tudo tem aquilo que a gente sempre fala aqui, que é assim, eu preciso de um gancho. O que é um gancho? Um gancho é um fato novo. Um fato novo que interessa ao leitor do Neofeed. E até não estou gravando na sala, que é a nossa sala de reunião, que a gente colocou uma palavra assim, bem grande lá, para que todas as pessoas, inclusive as pessoas que trabalham com a gente, possam ficar com isso na cabeça, que é a palavra relevância. Você precisa ser relevante. E para ser relevante, você precisa publicar conteúdo que mexa com os mercados, nas quais as pessoas se interessem a ler. Porque no fim do dia, eu não estou competindo só com os sites de negócios. Estou competindo hoje, a grande competição é pelo tempo. Por que você, Chalfon, por que você, Rigonati, vão ler o NeoFeed? Por que alguma outra pessoa vai ler o NeoFeed se ele pode assistir a Netflix? Então hoje o universo de competição é muito grande. E você competindo com o tempo, você tem que ser o mais relevante possível para aquela audiência que você se propõe a ter um conteúdo para eles.
E se a gente pudesse dar um double click nisso, e aqui talvez até fazendo um convite para a gente colaborar nessa resposta, Ralph, a gente gosta de criar playbooks para que as pessoas tenham um modelo mental, um framework de como fazer as coisas, né? Então a gente tem lá no nosso The Matrix e no nosso site como fazer pitch para a gente, né? Para que as pessoas elas se preparem antes de vir. O que você acha importante, assim, quais são as duas, três coisas que você acha primordial nesse pitch para você, né? Ou seja, tá bom, tem que ser algo relevante, você falou de captação, venda, liquidez, o que mais tem por trás por aí de como criar essa relevância para que seja realmente não só importante para você, mas que se é importante para você e você vai publicar, vai ser importante para a empresa, para os clientes e tudo mais, né? Então, desce um passo a mais aí com a gente.
Vou tentar aqui. Assim, notícias exclusivas, em geral, são coisas importantes. Mas, assim, o fato de ser exclusivo não necessariamente vai nos atrair. Eu sempre brinco, assim, às vezes nos procura e fala assim, poxa, o cara nunca deu uma entrevista. E eu brinco assim, poxa, minha mãe também nunca deu uma entrevista. Eu preciso ter uma exclusiva de uma empresa que seja importante para o mercado. Então, assim, a questão da exclusividade de empresas abertas ou aportes, geralmente aportes de valor maior que seja exclusivo, isso vai bastante interessar para a gente. Às vezes, a gente pode também pegar assim, uma pegada que não seja tão usual. Algum fato que seja fora do normal ou que não seja tão observado, que possa nos atrair como uma notícia importante ali para o mercado. A gente está sempre em busca de tendências também, sabe? Tentar antecipar alguns movimentos que as empresas podem fazer. Então, às vezes, isso também pode ser algo que interessa. Mas, assim, não existe muito um playbook, viu, Rigonati?
A vida não tem playbook.
A gente vai ter que avaliar caso a caso. É difícil falar que tem um playbook sobre assim, o que é uma notícia que o NeoFeed vai dar.
Agora, Ralf, tem uma terceira arte aí que, infelizmente, cada vez mais rara na imprensa e que, dentro do nosso universo de tech, eu sempre acho que o NeoFeed mantém essa chama viva, né? Que é o investigativo. Eu acho que se tem uns poucos lugares hoje que você vai encontrar um negócio que você não esperava, é no NeoFeed. Como nasce o investigativo? Nessa coisa que você fala de tendência, vocês estão mapeando tendências, vocês vão atrás, ou não, é alguma fonte, alguma coisa, né? O que faz vocês se interessarem por abrir uma pauta investigativa?
O Chalfon, tem uma definição aqui de jornalista, de que jornalista é uma pessoa que está dentro de um rio com água até o joelho. O que isso quer dizer? A gente não é especialista em nada. Os especialistas são as nossas fontes. Eu aprendo com você, eu aprendo com o Rigonati toda vez que eu converso com vocês. Assim como eu aprendo com todas as pessoas com quem eu entrevisto, eu converso. Então, assim, o segredo é você ter um leque muito grande de fontes com quem você conversa diariamente, semanalmente, mensalmente. As pautas investigativas nascem disso, dessas conversas. As tendências que a gente mapeia nascem exatamente dessas conversas. Um bom jornalista não é só aquele que escreve bem. Ele precisa escrever bem, ele precisa falar bem e ele precisa ter um mínimo de conhecimento sobre o que ele vai escrever. Mas eu tenho mais de 30 anos ali trabalhando como jornalista, eu não tenho vergonha nenhuma quando eu não estou entendendo um assunto, perguntar, falar assim, você pode falar de uma forma bastante simples para que eu possa entender? Porque se eu não entender, eu vou escrever errado. E as pessoas jovens, às vezes, têm vergonha de fazer esse tipo de pergunta. Então, essas pautas nascem exatamente disso. E nascem também da percepção de que um veículo, seja ele qual for, ele não pode ser um veículo apenas para elogiar. Ele tem que ser um veículo também para apontar o dedo nas feridas das coisas que estão acontecendo no mercado. Se vocês pegarem o manifesto do NeoFeed que a gente colocou lá no ar, no dia quando a gente lançou o site, vocês vão ver que o NeoFeed é uma plataforma total, muito pró-empreendedorismo, pró-empreendedor. Isso não quer dizer que a gente só vai falar bem do empreendedorismo ou do empreendedor. E essa é uma confusão, às vezes, que existe, de que a gente tem que ser um porta-voz, apoiar o ecossistema. Toda vez que tiver boas notícias do ecossistema, a gente vai escrever. Assim como se tiver problemas, como ocorreram nos últimos anos, e vocês sabem bem, a gente fez várias matérias.
Só um ou outro, não muito.
Várias matérias mostrando esses problemas, apontando algumas coisas esquisitas que aconteceram nessa euforia ali do mercado de Venture Capital de 20 e 21, principalmente.
Mas olha só, nasce um playbook.
É seu? Poxa, eu não sabia.
Nosso, ao vivo e a cores. E aqui você está trazendo algo que ressoa muito para a gente, que é como que os founders e os empreendedores têm que se relacionar com a gente e como que eles devem se relacionar com vocês. E aqui acho que você trouxe uma coisa muito bacana que ressoa para a gente, que é a diferença de quem quer se relacionar com a gente transacional versus quem quer se relacionar. Eu gostei que você falou essa coisa da fonte, né? Uma coisa é alguém vir fazer o pitch para a gente porque quer dinheiro, fazer o pitch para você porque quer ver a matéria publicada, daquela pessoa que vem, quer conversar, quer construir uma relação e quem sabe receber investimento e quem sabe publicar uma matéria, né? Então, como que os empreendedores podem criar essa rotina de relacionamento, né? Para poder virar fonte, que eu acho que é um objetivo interessante, né? Então, comece em ser fonte, um dia você vira matéria. Como cultivar esse relacionamento e sair do transacional?
O Rigonati, você falou a palavra, cultivar. Assim, quando você vai cultivar, você não vai plantar a semente e achar que ela vai brotar por geração espontânea no dia seguinte. Você tem que regar essa semente todo santo dia. E isso é uma via de mão dupla, tá? É uma via dos empreendedores com o jornalista e do jornalista com os empreendedores. Porque você precisa não só cultivar, mas estabelecer uma relação. E uma relação de confiança. E essa relação de confiança é uma relação na qual o empreendedor tem que se sentir à vontade de conversar determinados assuntos com um jornalista, porque ele confia no jornalista. E não porque ele está querendo uma matéria, ou não porque ele fez um treinamento de como se relacionar com a imprensa, e aí ele segue todo o playbook daquele treinamento para se relacionar com a imprensa. E não existe, assim, nós jornalistas que somos treinados e sabemos como essas coisas funcionam, não existe nada mais irritante do que os jornalistas, do que o empreendedor ficar seguindo o playbook que é dado nesses tipos de treinamento. Mas eu entendo que também ele, às vezes, tem que se proteger em relação a alguém que ele não conhece, ou alguém que ele não confia, ou alguém que ele não conseguiu construir essa relação. Então, essa relação tem que ser construída no dia a dia. O empreendedor precisa saber os públicos com os quais ele deve falar, identificar quais são as publicações nas quais ele precisa se comunicar, saber quem são os melhores jornalistas com os quais ele deve falar e, pouco a pouco, ir construindo uma relação com esse jornalista. E essa relação tem que ser de confiança dele com o jornalista e do jornalista com ele.
Espetacular. E aí, construindo o segundo passo desse novo playbook, algo que é muito correlato com o nosso dia a dia também é como que os empreendedores, quando vêm falar com a gente, usam os advisors versus quando eles vão falar com você e usam a agência de relações públicas, né? Então, assim, qual que é o papel da agência com o empreendedor e com vocês na construção dessa relação?
Ela existe quase que o tempo inteiro. Vou até cometer uma inconfidência aqui. Assim, muitas vezes, algumas pautas que chegam até mim já está tudo combinado com o empreendedor antes. Mas, assim, a gente vai respeitar sempre a relação do empreendedor com a assessoria da imprensa, assessoria de imprensa, o advisor junto conosco. Eu acho que uma assessoria de imprensa, um advisor, que assim, ele tem um papel de espalhar uma determinada informação para um público mais amplo, ou de estabelecer uma relação, pelo menos inicial, com a imprensa, que o empreendedor não tem. Então, para quem está muito no early stage, ou seja, que está começando um negócio, que está ainda naquela fase de construir o produto, de fazer as validações no mercado, uma assessoria de imprensa, um advisor, ele tem um papel importante em momentos bem específicos, quando é a hora de se fazer um aporte que tem um interesse maior da mídia em relação a esse tipo de assunto. Mas quando a empresa passa para um estágio mais maduro, de growth, onde ela precisa construir uma reputação, aí eu acho que faz muito sentido. Não só o advisor, como uma área de comunicação dentro da empresa. Porque a comunicação é muito negligenciada. E ela tem um viés muito de imprensa, que é um tremendo de um erro que se tem hoje, de achar que comunicação deve ser só falar com a imprensa. Hoje você tem diversos públicos com os quais o empreendedor precisa conversar. Então, a imprensa é um desses públicos. Os investidores, como vocês, é outro desse público. Os funcionários da empresa, os stakeholders, os fornecedores. E com tudo isso, você precisa realmente construir uma estratégia onde você vai construir a sua reputação perante a esses públicos. E aí, quando você cresce, quando você está no estágio maior, você precisa pensar muito nisso, de que comunicação é essencial para você passar essa imagem pela qual você quer que esses públicos reconheçam você. E assim como marketing, ou publicidade, que assim que é muito voltado lá no... Como que é que se fala? No VC2G, né? Que é o VC2 Google, assim, que só investe no Google, no Facebook, colocando dinheiro. Mas não cria estratégias de marketing, não tem estratégias de comunicação. Eu acho que isso, numa crise, se você pensou nisso, isso vai te ajudar bastante.
Bom, Ralf, e pegar um gancho aqui da tua fala, você falou, né, do momento do growth da startup, eu vou fazer essa mesma alusão ao momento do growth do NeoFeed, né? Acho que vocês começaram, né, com a plataforma online, criaram uma marca super relevante, acesso, né, enfim, volume, alcance, mas recentemente vocês vêm experimentando aí a fama da televisão. Queria que você falasse um pouco, porque eu acho que tem um fenômeno muito interessante, né, de um ser nativo digital e para a mídia mais consolidada de todas, né, e ser convidado. Então, eu acho que, assim, quando eu vi a primeira vez, assim, eu achei um momento de celebração. Mas queria que você contasse um pouco do que tem sido essa experiência, né, de trazer o conteúdo do nosso mundo de startups, de tecnologia, para o público muito mais aberto, mais amplo, e o que, que isso também impacta no dia a dia de vocês. E é o growth, né?
Sim, mas lembra, o Fofão, a gente ainda é early, viu? É, apesar de 5 anos, eu brinco que a gente pulou a primeira onda. Tem várias ondas aí que a gente tem que pular ainda.
Mas já tem product market fit.
Já tem product market fit, graças a Deus. A parceria que você está falando é com a CNN, uma parceria que a gente fez no ano passado. É uma parceria bastante ampla. Vou falar primeiro da parceria, depois eu falo do que a gente acha que é legal essa parceria. É uma parceria que envolve o conteúdo do NeoFeed no site da CNN. Então, é uma plataforma de distribuição. Então, a CNN pode usar o nosso conteúdo no seu site, referenciando o NeoFeed. A gente também faz isso com eles. Esse é um conteúdo que eles não têm, que é um conteúdo de negócios, muito mais voltado para política e economia, mais macroeconomia, e não necessariamente negócios como o NeoFeed cobre. Simultaneamente a isso, a gente faz diariamente, de segunda a sexta, 2 boletins diários de notícias para eles. São boletins curtos, 2 minutos aproximadamente, chamado Fato Relevante. Um entra de manhã, o outro entra à noite, comentando uma notícia de negócios. E o Sambrana, o Carlos Sambrana, meu sócio, ele tem um programa chamado É Negócios, que vai domingo à noite na CNN, onde ele entrevista executivos, CEOs, presidentes, investidores e assim por diante. Tudo isso são programas, tanto Fato Relevante como É Negócio, é uma parceria, são uma produção conjunta entre o NeoFeed e a CNN. O Fato Relevante a gente faz aqui na redação do NeoFeed, no nosso estúdio. o É Negócio é feito no estúdio da CNN. Então, o que a gente viu é assim, é mais uma janela onde a gente pode levar a marca do Neofeed. Então, são outros públicos com os quais a gente está conversando. Não é o nosso core, mas é uma plataforma de distribuição. A gente tem que pensar que a distribuição do conteúdo ela pode acontecer de diversas formas. Ela acontece de forma direta, o cara que digita o nosso site e vem até o nosso site, via nossa newsletter, via Google, via redes sociais e também, por que não, via televisão. O mais importante, na minha opinião, desse acordo, dessa parceria que nós temos com a CNN, muitas vezes é a marca do Neofeed está sendo falada e lembrada um público mais amplo, que é o público da televisão. Uma parte desse público vai vir até nós.
Então, aí é que eu te faço uma pergunta, Ralf. Em teoria, a internet é muito maior do que a TV fechada, na tese populacional, vamos dizer assim. Obviamente, não sei a audiência exata do Neofeed, também não sei a da CNN, mas imagino que a oportunidade de se assistir na internet aberta é muito maior do que da CNN, se bem que a CNN também está no YouTube e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é, em teoria, vocês têm o potencial de serem muito maiores na internet, mas a CNN carrega, de novo, sem querer cair em números, mas carrega uma marca associada, né, a jornalismo de qualidade globalmente. Enfim, agrega bastante. Nesse sentido, o que muda? O conteúdo, eu assistindo, acho que é muito semelhante, né? O que muda na jornada do empreendedor Ralf, Carlos, né, de estar com um parceiro com esse calibre, vamos dizer, né, com esse pedigree aí da velha mídia?
Primeiro, é um pouco do que você falou. A gente se associou com uma das marcas que é referência em jornalismo e jornalismo global, que é a CNN. Segunda questão da audiência, apesar da internet ter um alcance tão grande ou maior do que a TV, não tenho os dados para saber se é maior ou menor, mas a gente tem que levar em conta que o Neofeed é um site de nicho, um site voltado para negócios. E como site de nicho, a gente tem um público altamente qualificado, que é um público que não é assim um público gigantesco, mas aquele público para quem a gente escreve, que são investidores, corporativos, C-levels, presidentes, vice-presidentes, esse público é um público que a gente já atinge, abrindo para uma plataforma mais horizontal, ou seja, que tem um conteúdo que não é só voltado para negócios, a gente com certeza vai começar a chegar a outros públicos também, que só pelo site a gente não chega.
E olhando um pouquinho para a história, né, eu lembro que quando eu tinha 27 anos, ali em 97, 98, eu jurava de pé e mão juntos para você e para o Tevaldo que o HTML e a VoIP iam mudar o mundo. Aí depois, quando eu tinha 32 anos de idade, eu jurava para você e para a Silvia, já sem a mão junto, mas ainda de pé junto, que a nuvem ia mudar o planeta. Aí, quando eu tinha 43 anos de idade, eu jurava para você, já sem pé e sem mão juntos, que as plataformas móveis iam revolucionar. Agora, com 54 anos, eu já não juro mais nada em relação à AI. Como que você vê esses ciclos? Como que você vê esses picos de expectativa, né? Os vales de desapontamento e essas coisas se ajustando ao longo do tempo?
Ô Rigonati, é um pouco isso que você comentou. Não mudaram o mundo todas essas coisas? Eu acho que mudaram. Cada uma ao seu tempo. É um processo de evolução. Voltando um pouco mais atrás, assim, a primeira fase da computação foram os mainframes lá. Quem foi o vencedor dos mainframes? IBM. Depois dos mainframes, o que aconteceu? Veio o computador pessoal. Quem foi o vencedor?
Microsoft.
Depois dos computadores pessoais, chegou a internet, os buscadores. Quem é o vencedor? O Google, pelo menos um deles. As redes sociais, o smartphone com a Apple, computação em nuvem, e agora a inteligência artificial. Em todos esses ciclos, você tem um pico de expectativa gigantesco, onde todo mundo vai ganhar. E na sequência você vem o vale da desilusão, onde efetivamente você tem uma seleção natural dos vencedores, das empresas que venceram e das empresas que vão sobreviver. Lembra lá de 2001, foi estouro da bolha de internet, o que, que se falava da Amazon naquela época? Puta, essa empresa vai ser engolida pelo Walmart, essa empresa só perde dinheiro, essa empresa não tem a mínima chance de sobreviver. E olha o que, que virou a Amazon hoje. Mas quantas Amazons ou negócios semelhantes que investiram no comércio eletrônico naquela época desapareceram, foram varridos do mapa. Então, acho que a gente está, sim, vivendo um pico de expectativa em relação à inteligência artificial. Não dá para dizer, assim, é prematuro falar quem vai ser o vencedor dessa onda. O que dá para dizer claramente é que, ao contrário das outras ondas, das tais big techs, o Google, a Alphabet, né? Um pouco a Apple, o próprio Facebook, estão investindo quantias assim absurdas de dinheiro em pesquisa nessas áreas, mas se eles vão ser os vencedores, eu não sei. Eu acho que vai ter o famoso Vale da Desilusão, e depois do Vale da Desilusão a gente vai descobrir quais foram as empresas que sobreviveram e que vão estar liderando essa onda. Mas me parece claro de que a inteligência artificial é, de fato, uma onda. Há muito hype em cima disso. Há muito investimento também sendo feito. Você pega as valuations de algumas empresas que estão surgindo, assim, são valuations estratosféricas, mas muitas delas vão sumir, vão desaparecer. Os investidores vão perder dinheiro ou vão ganhar muito dinheiro em outras. É a vida, é do jogo.
Bora lá, já que chegou no jogo, vamos jogar ping-pong.
Pô, pensei que era do Palmeiras o jogo. Não, não, vamos falar do Palmeiras que ele perdeu ontem.
O Palmeiras tem time de ping-pong, aliás?
Tem, tem time de ping-pong. E o Goiama, aquele cara que ganhou, não sei, 5 vezes Pan-Americano, não só é palmeirense, como é do time.
Pô. Lá na Turiaçu só tem mesa de ping-pong.
Bom, né?
Pra você ver que eu sou um rato do Palmeiras. É. Até quem é do time de ping-pong do Palmeiras.
Aí mostra que tem uma boa gestão, porque diversificar é importante. Vai que dá ruim no futebol, tem ping-pong. Muito bom, muito bom. Isso é sinal, sinal. Vamos lá, Ralf, conta aí o que você está lendo.
Na verdade, eu li, não estou lendo agora. Eu li, acabei de ler um livro que eu achei bem interessante, que é O Poder do Hábito. Interessante porque é para a gente refletir sobre os nossos próprios hábitos e também da parte corporativa de como as empresas podem criar hábitos para vender mais produtos. E estou fazendo uma coisa que é extremamente perigosa, que eu estou relendo alguns livros que me impactaram muito na minha adolescência, até para falar, pô, será que esse livro hoje consegue me impactar do jeito que me impactou? E eu acabei de ler O Analista de Bagé, do Luiz Fernando Veríssimo, fiquei chocado.
Nossa,
assim.
Grande ideia!
Ele seria cancelado hoje em dia com aquele personagem.
Totalmente.
Surreal.
Surreal, né? E era um sucesso na época.
Olha, mas não precisa ir longe, viu, Ralf? Eu tava no avião aqui e não tinha o que assistir. Eu fiquei assistindo uns desenhinhos do Tom e Jerry. E o Tom e Jerry seria totalmente cancelado hoje.
Totalmente.
Pois é, pois é, pois é.
Quem te influenciou?
Aqui eu não vou fugir do chavão. Uma pessoa que me influenciou muito foi o meu avô. Pessoa simples, trabalhadora, muito honesta, muito ética. Eu adorava sentar com ele e ouvir as histórias dele.
Um ritual do teu cotidiano?
Ah, hoje, o principal ritual assim, é levantar todo dia cedinho, 7 da manhã, mandar newsletter do Neofeed, descer para o Palmeiras e praticar algum esporte.
Tô sentindo um certo lance tendencioso, esse negócio de Palmeiras.
Foi vocês que começaram.
Uma ferramenta de trabalho?
Ah, também não consigo fugir do WhatsApp hoje. O WhatsApp é o céu e o inferno ao mesmo tempo, mas não dá para ficar sem ele. Assim. A gente conversa muito com a equipe por WhatsApp, eu recebo muito pauta por WhatsApp, e eu prefiro receber, para mim o e-mail é impraticável, são 500, 600, 700, 800 e-mails por dia, eu me perco neles.
E a tua frase? Ao longo de tanto tempo, acho que você deve ter tido uma frase ou que você recebeu de alguém, ou que você desenvolveu e que você deve estar repetindo toda hora. Que frase é essa?
É a frase de um filme, de uma animação, Procurando o Nemo. Lembra daquele personagem, acho que é a Dolly, né? O peixinho desmemoriado, que ela fala lá, continue a nadar. Sabe, a vida vai te passar uma rasteira, continue a nadar. Você vai receber um prêmio, um elogio, continue a nadar. Assim, não saia do prumo.
Mas esquece.
Mas continue a nadar, tá?
Boa, bom demais. Ralf, cara, muito obrigado pela tua participação. Queria, obviamente, também deixar... A gente é super fã do Neo Feed e tudo que vocês constroem lá todos os dias, mas lembrar que, assim, da mesma maneira que um país só é um país com uma imprensa livre de qualidade, o mercado também só é um mercado decente se ele tiver atores e atrizes na imprensa como vocês. Mais do que admiração, queria deixar um agradecimento muito grande pelo trabalho que vocês fazem. Acho que é fundamental aí na construção de um ecossistema cada vez melhor para todo mundo. Então, super obrigado, cara.
Valeu. Eu que agradeço vocês.
E é isso. Você aqui ouviu mais um episódio do Astela Playbook, agora com Neo Feed, parceria. Fizemos uma parceria aqui e tal. Daqui a pouco, quem sabe, tem careca na CNN. Já imaginou? Ia ser incrível. Boa. Muito obrigado e até a próxima.